Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Microsoft e algumas informações complementares daqueles anúncios que ela fez nessa semana e que eu comentei ontem. Primeiro eu vou falar do Windows 10S, que não vai deixar a galera customizar nem o navegador padrão e nem o mecanismo de busca padrão do sistema. O pessoal vai ter que necessariamente usar o Microsoft Edge para fuçar na internet e o Bing para pesquisar, e no caso do navegador até vai dar para baixar o Chrome da Windows Store, por exemplo, mas não vai dar para definir ele como o navegador padrão do Windows 10S. Já outra informação curiosa que pintou ontem mostra que apesar da Microsoft ter decidido não incluir portas USB-C no Surface Laptop, ela pensou nisso em algum momento do projeto. Isso porque no vídeo promocional da linha Surface que a Microsoft divulgou lá no canal dela do YouTube, que eu deixei aqui na descrição, aparece, provavelmente por engano, um protótipo do Surface Laptop que conta com duas portas USB tipo C. E agora deixa eu dar uma dica rápida para você que é usuário do SoundCloud. Ontem a plataforma lançou um recurso chamado Upload, que essencialmente funciona igual às recomendações semanais do Spotify. O SoundCloud Upload analisa os interesses da galera e monta uma playlist semanal customizada com novidades e lançamentos que tenham a ver com os hábitos de cada usuário. E falando em lançamentos, deixa eu comentar que a Amazon lançou para Android o aplicativo infantil Free Time, que ajuda os pais a controlarem melhor o que os filhos veem em tablets e celulares. O Free Time traz listas de livros, vídeos e sites apropriados para diferentes faixas etárias, e aí cabe aos pais definirem a idade ou maturidade dos filhos para dar acesso aos conteúdos voltados para eles. E ainda sobre o mundo do Android, o Google atualizou as informações de adoção das diferentes versões do sistema operacional e mostrou que a versão atual, Android Nougat, já está presente em 7% dos aparelhos. É claro que 7% não é exatamente um número gigantesco e o Nougat ainda está atrás das versões Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop e Marshmallow, mas no último mês ele conseguiu conquistar 2,2% de adoção. E no final das contas é aquela coisa, né? Levando em conta todo aquele papo de fragmentação do Android e tudo mais, até que o Nougat está bem na fita. E enquanto isso, nos bastidores do mundo da tecnologia, a Verizon anunciou que vai vender as áreas de nuvem e de serviços de administração de hospedagem para a IBM. Os valores dessa venda não foram divulgados, mas a Verizon disse que essa, na verdade, é só uma parte de um acordo maior que vai fazer com que as duas empresas, né, ela e a IBM, passem a trabalhar juntas em serviços de nuvem e de rede. Essencialmente, a Verizon está se livrando dessa estrutura, mas vai continuar oferecendo esse tipo de serviço agora na base da terceirização e da parceria. E ainda sobre vendas e aquisições, o Airbnb anunciou a compra de uma empresa chamada Deco Software. Essa empresa é dona de uma plataforma de desenvolvimento que facilita a criação de apps para smartphones e tablets. As duas companhias já vinham trabalhando juntas há algum tempo e, no final das contas, a aquisição foi só um jeito do Airbnb contratar a equipe responsável pelas ferramentas que eles já vinham usando. Com o anúncio da compra, a Deco Software disse que vai parar de dar suporte a essa ferramenta chamada Deco IDE, mas por outro lado eles tornaram a coisa toda open source para que a comunidade de desenvolvedores consiga continuar usando e desenvolvendo a plataforma. Bela iniciativa, por sinal. E por último, sobre bastidores, nos últimos dias o pessoal tem notado que empresas grandes pararam de fazer apps nativos para o Apple Watch. Os aplicativos do eBay, da Amazon e até o Google Maps perderam compatibilidade com o relógio da Apple e nenhuma das empresas comentou isso nas atualizações dos apps. Aliás, quase ninguém nem percebeu que essas compatibilidades tinham sumido. Perguntados sobre isso, a Amazon e o eBay não quiseram se manifestar, mas o Google disse que removeu sim o suporte ao Apple Watch no Google Maps, mas que essa compatibilidade deve voltar no futuro. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar rapidinho aqui que a versão do navegador Chrome que acabou de ser lançada traz um detalhe importante para usuários de PCs. Agora o navegador vai consultar as informações do computador e caso o Windows lá na máquina seja de 64 bits ao invés de 32, o navegador vai migrar automaticamente para a versão de 64 bits do Chrome, que é mais rápida, mais segura e tudo mais. O Google disse que vai continuar dando suporte à versão de 32 bits do Chrome normalmente, então quem roda o Windows de 32 bits, pelo menos por enquanto, não tem motivo para se preocupar. E por último, sobre o Google, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês. Tá rolando um ataque de phishing envolvendo o Google Docs que faz com que você receba por e-mail um link vindo de um contato seu, de verdade. Quando você abre esse link, você também é infectado e seus contatos passam a receber esse mesmo e-mail. Então, caso você receba um convite para mexer num documento nos próximos dias, vale checar com o autor do convite se a coisa é de verdade, para você também não acabar se dando mal. E agora deixa eu comentar uma novidade bacana que pintou no Slack. A partir de agora, quem é usuário de contas pagas vai ter acesso a uma inteligência artificial na área de busca que facilita a pesquisa por informações, assuntos e até pessoas. O pessoal consegue, por exemplo, pesquisar lá no campo de busca alguma coisa como processo de contratação e o campo retorna usuários que tenham algum envolvimento com esse processo e até conversas públicas onde isso esteja sendo discutido. Essencialmente, agora a busca consegue ir além da sua pesquisa literal e entende o contexto do que você está procurando para te entregar o resultado certo. Bem legal! Enquanto isso, lá no Facebook, o Mark Zuckerberg anunciou que a empresa vai contratar 3 mil moderadores de vídeo ao longo dos próximos meses. Esse anúncio vem depois de um aumento no volume de vídeos de crimes e homicídios que vem sendo divulgados lá na plataforma, algum deles inclusive ao vivo, e em alguns casos o Facebook chegou a demorar mais de um dia para tirar essas coisas do ar. O Zuckerberg comentou que esses 3 mil novos funcionários vão se juntar aos 4.500 empregados que já fazem esse trabalho e disse que, em paralelo a isso, a empresa vai investir em outras ferramentas que auxiliem no combate à publicação de coisas desse tipo. Já uma outra coisa que veio do Facebook ontem foi o relatório fiscal do último trimestre, e a empresa disse que registrou um faturamento de 8 bilhões de dólares, 49% a mais do que no primeiro trimestre fiscal do ano passado. Eles falaram também que o número de usuários ativos diários aumentou 18%, está agora na casa de 1 bilhão e 280 milhões, enquanto o número de usuários ativos mensais aumentou 17% e está bem perto de atingir os 2 bilhões de pessoas. Ainda sobre o Facebook, ontem o site implementou a possibilidade da galera usar reações em comentários e não só mais em posts, e fechando essa parte, ontem no final do dia o WhatsApp saiu do ar, mas o mundo não acabou. Agora deixa eu dar uma dica para você que gosta de jogos de iPhone, mas nem sempre gosta de pagar por eles. O aplicativo da loja da Apple está distribuindo de graça o jogo Chameleon Run, que por sinal é bem divertido. Geralmente ele custa 2 dólares, mas você consegue baixar ele de graça pelo aplicativo da Apple Store, que vale lembrar, não é a App Store. É meio confuso, mas a Apple tem um app chamado Apple Store que você baixa na App Store. E lá na tela de início desse app é só você descer até encontrar o banner para baixar o Chameleon Run de graça. E por último hoje, eu vou falar sobre dois produtos que estão chegando ao Brasil, a começar pelo notebook Fit 15S da Vaio. Esse laptop tem processadores i3, i5 ou i7, vem com 4 ou 8 GB de RAM e tem 1 TB de armazenamento HD e custa entre R$ 2.000 e R$ 3.300. Ele tem uma tela LCD de 15,6 polegadas com uma resolução baixinha de 1.366x768, tem uma entrada HDMI, uma VGA, duas USB 2.0 e duas USB 3.0 e já está à venda na internet, em lojas físicas do varejo. Já o segundo lançamento vem lá da Quantum e é o smartphone intermediário Go 2. Ele tem uma tela AMOLED HD de 5 polegadas, 3 GB de RAM e 32 GB de espaço, expansível até 128 com cartão microSD, vem com uma bateria de 2.500 mAh e roda o Android Nougat. Ele tem rádio FM, leitor de impressão digital e é compatível com dois chips e já está à venda no site da Quantum, custando R$ 900 à vista ou R$ 1.000 a prazo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! A Verizon anunciou que vai vender as áreas de nuvem e de serviços de administração para a IBM. Ele tem uma tela LCD de 15,6 polegadas com uma resolução baixinha de 1.376... Sopa de números. Dois produtos que estão chegando ao Brasil, a começar pelo notebook